Audiobook grátis apresenta: Até onde pode levar a mania das coleções? Ludgero subiu contente e lépido a escada do seu escritório. Vinha de uma entrevista com a Xaviera, parecia outro homem, estava radiante. Em cima, na sala encardida e pobre, esperava o indefectível Jorge, mascando cigarros, todo derreado no sofá, à espera dos acontecimentos. Apareceu alguém? Perguntou o advogado. Sim. Quem? Eu. Ora bolas. E verdade, apareceu também o carteiro. Está ali uma carta para o senhor, em cima da secretária. Ludgero precipitou-se, pensando em qualquer negócio. Mas a carta era apenas um recado de Madame Z, avisando-o de que o marido estava doente em Petrópolis e pedindo-lhe em seu nome uns certos papéis que estavam em seu poder. 108 A Silveirinha. Coisa boa? Perguntou Jorge, num tom de voz arrastado. Massadas. E o doutor Ludgero releu em silêncio a carta de Madame Z, revirando-a entre os dedos magros. Depois resmungou com ar aborrecido: esta gente pensa que não tenho nada que fazer. E sempre a fama dos que mais trabalham, disse Jorge com ironia. O advogado sentou-se à mesa, remexeu na pasta e esteve por algum tempo calado, até que de repente, levantando os olhos para o rapazinho, perguntou: você não me disse que tem muita habilidade para imitar letras alheias? E posso provar. Sempre quero ver isso. Quando quiser. Já? Pois seja. Vá lá, escreva o que lhe vou ditar, com esta caligrafia. E entregou ao outro o sobrescrito da carta da sua amiga Zélia. Jorge instalou-se. Primeiro preciso fazer os meus ensaios. Faça-os. E depois preveniu de que não emprego há. A Silveirinha e 09. Minha arte para o mal. Posso saber do que se vai tratar? De uma brincadeira apenas. Questão para rir. Se é para rir, muito bem. Para chorar, nunca. Nunca. Eu lá sou homem de lágrimas. Parece que você não me conhece. E talvez não. Em todo caso, é bom lembrar-se de que, quem não chora não mama. A letra é fácil, tem originalidade. Individualidade. Ainda bem, porque não há nada mais enfadonho do que imitar letras banais. Esta é forte, de traço largo, regular, rijo e decidido, denota um caráter nobre, limpo, sem ter tergiversações. De quem é? De uma parenta pobre. Mas não perca tempo em considerações sem importância. Eu já sei que a minha prima é muito leal. Não se arreceie, dentro de 5 minutos estarei habilitado a escrever tal qual ela. Verá a perfeição. Ludgero não respondeu. Redigia mentalmente a carta que ia ditar. Jorge calou-se, estudando com atenção a letra de Madame Z. No fim de alguns instantes declarou-se apto para o trabalho. Vai ver, vale bem uns 10 mil réis este servicinho. Até mais, uns 20. O outro começou, inclinando o busto para a secretária, Ludgero. Ó, Silveirinha, Petrópolis, domingo, noite. Foi este um dia de ansiedade e de tristeza para mim. Por que não veio? Persiste em seus escrúpulos que me atormentam? Ele passou o dia de cama, com uma gripe e teríamos estado só se tivesse vindo. Cada trem que chegava era um sobressalto para o meu coração, que é hoje, ai de mim, todo seu. Z. Mas isto é uma carta de amor. Está claro que é uma carta de amor. E uma carta que pode comprometer uma mulher. Mas que também pode comprometer um homem. Não tanto. Como não? Fala-se aqui nos seus escrúpulos. Para quê? Diabo pode servir isto, não me dirá? Para minha coleção de autógrafos e consolação imaginaria das minhas desventuras amorosas. Fica sabendo, donzel querido, que um homem só vale neste vai de lágrimas pelo número de amantes que possa ter tido ou tenha. Eu ainda não estou iniciado nas intrigas dos boldores, que levam depressa um homem de simples advogado sem vintém a deputado e diretor de compa. A Silveirinha 3. Minhas sé estrangeiras. Faço os meus ensaios, ora ai. Está. O que eu não quero é ver-me em embrulhos. Nada de enredar ninguém, com a minha cumplicidade. O pateta, pois você não vê que isto é uma brincadeira de rapazes? Os meus amigos vivem. a falar nas suas aventuras amorosas, ao pé de mim. E eu tenho de ouvi-os como um mendigo esfaimado pôde ouvir falar em bifes com batatas ou café. Com pão. Compreende agora? Amanhã, quando um dele se puser com histórias, saco da minha carta. Escrita evidentemente por mão feminina, e mostrou-lhe, rente ao nariz e aos aros das lunetas. Ah, bem. Então esta inicial Z. Esta alusão. A Petropolis. E tudo fantasia. A senhora cuja letra você imitou, tem 57 anos de idade, usa botinas de duraque, tem uma mecha de cabelos no queixo e pede-me amassada de lhe arranjar um lugar de professor em qualquer colégio da capital. E preciso fazer pagar de algum modo esta importunação. Como você vê, a coitada está acima de qualquer suspeita, tanto mais que se chama Amalia e ainda por cima Amaral. De A para Z há a distância de todo o alfabeto. É uma simples brincadeira de rapazes. Todos os pretextos para rir devem ser aproveitados para higiene da alma. 112 A Silveirinha. Já não está aqui quem falou. Nem eu abusaria da sua amizade. Tome uns 5.000 réis para o bonde El que hoje lhe posso dar. Veremos se amanhã lhe arranjo a cópia de uns autos. Que isso não fique em promessa. Em todo caso, silêncio sobre o que se passou em perfeitamente. Mesmo porque não é elegante este novo sistema de ostentar vaidades amorosas. A coisa não ficaria bem a nenhum de nos dois. Lucrei ao menos uma lição de aparências, que me pode também ser proveitosa, quando eu me decidir a sair da penumbra e do anonimato a que estes chapelinhos russos me prendem. É na realidade, você precisa de um chapéu novo. De dois. Isso já é luxo. A natureza não se dá também ao luxo de ter uns dias de chuva e outros de sol? O feltro e a palha foram inventados para as dissemilhane a barra vertical e eu serei tudo quanto quiserem, menos um homem monótono. De um só aspecto. E adeus. Adeus. Como a questão é para rir, quando quiser outra cartinha é só marcar a hora de a escrever, contanto que seja noutra caligrafia. A Silveirinha e o 3. Ora essa. Por quê? Cá por coisas. Jorge revirou os dedos no ar e voltando às costas saiu. Compreendo. Pensou o ligeiro Rupatife, teme alguma intriga e receia comprometer-se. Preciso, para convencê-lo de que isto é uma brincadeira, ditar pelo menos umas 4 ou 5 cartas de amor, com várias caligrafias. Amanhã levarei de casa uma carta de minha irmã e outra de tia Josepina. As garatujas destas são horríveis, mas um homem de aventuras não pode ser amado só por mulheres da mais fina cultura. Eu lhe farei crer que essa faz escrever as suas cartas pela criada de quarto, como as heroínas de Alexandre Dumas. Preciso levar esta história com habilidade, até obrigar o Jorge a escrever outra carta da Z. Quando a Xaviera, com os seus ciúmes, vir esta carta da amiga, redobrará de amor por mim. As mulheres preferem sempre os homens que são amados por outras mulheres, embora todas se assanhem com as rivalidades. Foi uma ideia esplendida. Com este simples papel posso provar 3 coisas diferentes a 3 pessoas, fazendo crer a Xaviera que sou amado pela Dona Zélia. Ao marido da Dona Zélia, caso houvesse por causa disso alguma atrapalhada, que é a mulher que solicita o meu amor, que, impoluto e leal, tenho escrúpulos em ceder às suas solicitações se é. E o 4 a Silveirinha. Ao marido da Xaviera que eu me correspondo com a Zé e que se visito a sua linda mulherzinha horas em que ele não está em casa, é só para desabafar as minhas mágoas e saber notícias da sua amiga. Enlacei assim em poucas linhas a vida de 4 corações, assegurando ao mesmo tempo a minha defesa e a tranquilidade da Xaviera, que me convém conservar em paz e alegria. Ela supõe convencer-me que faz sacrifícios por mim. Como se eu lhe não soubesse a crônica. Tanto melhor, com um assim é sempre menos perigoso. Dias depois, na mesma saleta encardida de escritório barato, Ludgero ditava ao Jorge 2 cartas de amor em estilo diverso, tendo-o feito estudar a caligrafia delicada da irmã e as grossas garatujas de uma tia quase cega. O rapaz, convencido do gracejo, entrou para dentro do assunto com alegria. Afinal, sempre a brincadeira pingava algumas notinhas de 5 e 10 mil réis, fora uns cálices de cognac e uns maços de cigarros com que o outro obsequiava. Zero que era evidente é que o Ludgero se não contentava com ter só dois chapéus, um para a chuva e outro para os dias de sol, mais que dava já muito mais trabalho ao seu alfaiate e à lustradora das suas camisas de linho. O próprio penteado sofreu alguma alteração. O amor realizava sua obra de transformação e polimento. A Silveirinha e os cinco. Observando-o, Jorge pensava consigo, decididamente este Rio de Janeiro gosta dos homens catitas. Na verdade, Ludgero começava a ter trabalho, causas cedidas pelo João Zacarias e por um outro advogado, primo da Madame Z, que se interessava nessa questão. Ah, certamente a Dona Zélia era uma amiga preciosa, uma protetora nunca assaz louvada e cuja simpatia lhe convinha conservar, através dos tempos.